o Jornalismo Jovem Pan e a qualquer momento a nossa equipe volta para falar de esportes para você.
3h45,
abertura das jornadas 4, a bola rola com Palmeiras e Botafogo, a transmissão do Fausto Favara. É meu garoto, é meu pai amanhã. Tchau, valeu!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2h09, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio também, no AM e pelo Panflix, que é o aplicativo da Pan. Você baixa e tem acesso a toda a nossa programação e conteúdos exclusivos. Vamos agora a alguns destaques dessa edição do Jornal Jovem Pan. Ministro da Economia, Paulo Guedes, lista prioridades ao Congresso e pede celeridade para aprovação do orçamento. Essa é a prioridade número um, é a aprovação do orçamento deste ano, mas tem a PEC emergencial que pode dar condições de o governo cortar temporariamente algumas despesas para viabilizar o cumprimento do teto de gastos e, dependendo dessa revisão das despesas, o governo pode ter espaço, inclusive, para ampliação de programas sociais. Uma grande dúvida que fica em relação a este começo de ano é se haverá ou não volta do auxílio emergencial ou pelo menos um reforço maior no Bolsa Família para atender a população que continua sem emprego, sofrendo as consequências da pandemia. Então é importante que a equipe econômica defina as prioridades da pauta para que se saiba exatamente o que se pode esperar. Tem as reformas também, mas a prioridade, a número um aí na lista, é a questão do orçamento. Partidos de oposição, Arthur Lira, vão ao Supremo Tribunal Federal contra o primeiro ato do novo presidente da Câmara. Ele cancelou a decisão de Rodrigo Maia em relação à mesa diretora da Câmara. Isso foi contra o que estava estabelecido pela gestão anterior de Rodrigo Maia e é a primeira disputa de Arthur Lira com relação à oposição. Prefeitura do Rio de Janeiro antecipa em uma semana o calendário de vacinação contra a Covid-19 e agora os idosos também estão sendo vacinados numa faixa mais ampla. Rio de Janeiro tentando acelerar esse processo. Rio de Janeiro, que é dos estados com os piores números em relação a esse novo avanço da pandemia. Produção industrial encolhe 4,5% em 2020 e registra a pior queda desde 2016. Só que o fechamento do ano, mês de dezembro, foi uma surpresa positiva. O setor apresentou 8 meses consecutivos de recuperação e em dezembro houve expansão de 0,9%. Analistas de mercado, de consultoria, consideravam a possibilidade, até pela sazonalidade, de uma retração da produção de 0,5%. Veio positivo e superou até as projeções mais otimistas, o que indica um processo negócio retomado. O problema do setor industrial é que ele já vinha patinando nessa questão da retomada, tanto que tinha fechado o ano anterior, 2019, também com queda da produção de 1,1%. E venda de veículos novos cai 11,53% agora no mês de janeiro, começo já de 2021. A grande preocupação neste começo de ano em relação à continuidade do processo de retomada da atividade econômica é que a pandemia continua impondo medidas restritivas adotadas por várias cidades e por estados. Tem o próprio avanço da pandemia, que deixa a população muito mais cautelosa. Tem o fim do auxílio emergencial, que foi um reforço importantíssimo no consumo no ano passado. Então, daí toda essa discussão quanto ao que o governo ainda pode fazer para dar alguma sustentação ao processo de retomada nessa fase em que a pandemia voltou a atrapalhar. Estudos preliminares publicados na revista Lancet apontam eficácia de 91,6% para a vacina Sputnik V. Isso é importante porque finalmente se tem um estudo mais efetivo quanto à eficácia dessa vacina. A comunidade científica cobrava os resultados, ela começou a ser aplicada na Rússia, teve registro muito rápido, sem que houvesse resultados de todas as fases de testagem, da terceira fase, que é a mais relevante para se conseguir o registro. E ela está sendo produzida aqui no Brasil por um laboratório, não tem registro aqui no Brasil, não tem o pedido de registro ainda, mas eles estão utilizando a estrutura de um laboratório brasileiro para conseguir aumentar a produção, sendo que alguns países até da América Latina já adotaram a Sputnik também, como é o caso da Argentina. 2:13, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Até já.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:17, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, pelo rádio, pelo Panflix, que é o aplicativo da Pan. E vamos conversar agora com Samuel Moreira, que é deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Deputado, boa tarde. Deputado, não estamos conseguindo ouvi-lo. Eu não sei se não está aberto o
som. Boa tarde.
Boa tarde, agora
boa
sim.
Boa tarde, Denise.
Tudo bem.
Deputado... Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
E vamos falar das eleições de ontem, né? Nós tivemos os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro ganhando com uma larga margem e logo tivemos aí desavenças em relação à primeira decisão de Arthur Lira, que é reformular a composição da mesa, e agora ele já voltou, parece que voltou atrás, eu não sei se o senhor tem as informações mais atualizadas, tentando compatibilizar aí os interesses. Ele tinha tirado a oposição da mesa, agora pode voltar ou vai ter de ser uma decisão judicial?
Não, tem reunião prevista agora para as 15 horas e a ideia é buscar uma conciliação, né? Porque a Câmara é muito plural. De fato, o Arthur Lira, ele surpreendentemente, depois de ter uma vitória incontestável, uma vitória consagradora para ele, foram 302 votos, ele teve mais que o dobro do que o segundo colocado, que o candidato Baleia Rossi, surpreendentemente ele anulou as outras votações que já haviam ocorrido, inclusive. Nós já havíamos votado para vice-presidente, para secretário, para os outros cargos da mesa. E, infelizmente, ele cancelou esta eleição, um ambiente que era um ambiente pacífico, onde ele mesmo pregava uma pacificação e um respeito à composição dos partidos e da correlação de forças, ele surpreendentemente anulou. Enfim, agora há um debate político, há também uma demanda no judiciário, há toda uma polêmica aqui para ser resolvida, mas nós acreditamos que os líderes vão equacionar essa situação da melhor forma. É o que nós esperamos.
É, o entendimento é importante, inclusive, porque temos pautas prioritárias, então se comemorava muito o fato de agora poder haver um entendimento maior entre o Congresso e o Planalto, né, e o governo Bolsonaro, porque foram candidatos vitoriosos, apoiados claramente pelo presidente, que inclusive participou de negociações, a questão da liberação de emendas e tudo mais. Mas há necessidade também de um entendimento no Congresso para que essa pauta avance, tenha a questão orçamentária. Paulo Guedes agora também tem de estabelecer as prioridades do lado econômico, né?
De fato, essa questão da eleição desses últimos cargos, o principal problema são as agendas do Brasil. As reformas, muito importante, a tributária, a administrativa. Você tem uma pandemia em andamento, você tem uma discussão sobre auxílio emergencial, de que forma se fazer. Nós defendemos que se faça dentro do orçamento, que não se contraia mais dívidas para que o Brasil possa ter gastos, né? Precisa cortar gastos e se enquadrar dentro do orçamento. Então, todas essas agendas são super relevantes e o Brasil tem que avançar nessas agendas. Você tem o debate também da aplicação da pena em segunda instância, você tem uma série de agendas. Isso sim é prioridade para o Brasil e para as pessoas. Agora, esta eleição precisa ser resolvida o mais rápido possível. Esses outros cargos são secundários. E o clima de pacificação é importante para você poder avançar nessas pautas, porque você faz a guerra para obter a paz, e a partir da paz você cresce, você se desenvolve. Se você ficar em guerra muito tempo, as obstruções ocorrerão, a guerra continuará e as pautas não avançarão. Então, é importante que ele faça isso o mais rápido possível. Aliás, eu acho que ele cometeu um erro, porque se ele tivesse feito isso ontem, nós já estaríamos hoje trabalhando em torno dessas pautas.
É, o que se esperava é a discussão meio imediata em relação a questões relevantes, como orçamento. Já estamos no mês de fevereiro, não tem orçamento ainda. PEC emergencial foi apresentada antes da pandemia, mais de um ano que já está no Congresso. A gente fala das reformas, mas as reformas têm de avançar de uma forma cuidadosa, né, para que se produza resultados efetivos. O senhor que participou efetivamente da reforma da Previdência, sabemos que há questionamentos, há propostas adicionais, muitas coisas têm de ser colocadas. Agora, a questão orçamentária, PEC emergencial, PEC dos gatilhos, tudo isso é relevante para criar um ambiente até de confiança, não é?
Você tem toda a razão, é preciso aprovar o orçamento. O orçamento era para ter sido aprovado em dezembro e não foi aprovado ainda. Ou seja, existe uma pauta e uma agenda para o Brasil que precisa, o Congresso precisa avançar, não pode ficar mais parado. Para você ter uma ideia, nós precisamos de vacina, de uma coordenação, de uma unidade, uma coordenação nacional em torno da vacina, para recuperar, inclusive, a economia. A vacina virou algo central. Isso é preciso ser resolvido. As crianças, Denise, estão sem aula. E os filhos dos mais pobres não têm internet, não têm computador. É um atraso para o país imenso, algo que é difícil, inclusive, recuperar no futuro, porque se as crianças estão deixando de aprender, quando chegarem a uma condição de adulto, vão produzir menos. E isso impacta na produtividade do próprio país. Então, não é só uma questão de solidariedade, de justiça social. É uma questão também de aprendizado para que as pessoas possam contribuir com o crescimento do país, produzir mais para o país crescer mais. O país passa pela educação. Nós temos um governo que, em 2 anos, teve 4 ministros da educação. 1 ministro a cada 6 meses, na média, e você não tem um programa educacional em andamento, do ponto de vista nacional. Então, tem muita coisa para ser resolvida. Nós precisamos sair da política, da questão eleitoral. Antecipou-se o processo e só se fala em eleição. Há uma preocupação com eleições quando devia ter uma preocupação em produzir, em avançar com as agendas do Brasil. A eleição é só em 22. Mas anteciparam de um jeito que tudo agora parece discussão em torno de eleições. Que lado a pessoa está, como vai ser em 22. E isso, nesse momento, é secundário. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de demagogia, não. É que é secundário mesmo. O Brasil tem muitos problemas para serem resolvidos.
E não pode se perder nessa questão do interesse político, porque nós vimos a pauta do Congresso totalmente travada, não havia justificativa para se interromper e finalizar o ano em novembro, não é? Começo de novembro, se sabendo do recesso e pautas importantes ficaram para frente.
Sem dúvida, a partir de novembro, houve uma contaminação da eleição da mesa diretora da Câmara. Isso precisa ser superado, era para ter sido superado ontem. Mas houve uma contaminação, não, a comissão de mista de orçamento não pôde funcionar, o orçamento não foi votado, o Brasil, do ponto de vista do Congresso, praticamente parou em janeiro e dezembro. Isso é muito ruim para o país, é hora de retomar os trabalhos imediatamente. E eu acredito que o Arthur Lira, que teve essa vitória, e o bom senso vai imperar aqui na casa para se resolver isso definitivamente hoje. E possamos, a partir de amanhã, já estar com a pauta em andamento. As eleições são hoje, serão hoje, já estão previstas para as 19 horas, uma nova eleição. Mas tem reunião agora às 15 horas, talvez haja um entendimento aí e esse cronograma possa ser melhorado.
Agora, deputado, o senhor vê ambiente para aprovação das reformas, além dessa questão do orçamento, que não dá para escapar. Alguma coisa vai ter que sair. Mas a aprovação de PEC emergencial, como é uma PEC, ela exige uma maioria, não é uma maioria simples do Congresso. Tem de haver muita capacidade de negociação política para aprovar. Seria uma forma de o governo ter margem de manobra para cortar despesas, especialmente com funcionalismo, ainda que temporárias. Não seria reforma administrativa. Mas, primeiro, o senhor vê condições de uma PEC ser aprovada, uma PEC suficiente para dar maior segurança do ponto de vista fiscal, para liberar um pouco de verba do orçamento, e depois as reformas administrativa e a tributária?
Você tem toda a razão. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista das prioridades, são exatamente essas. Ao meu ver, é importante aprovar essa PEC emergencial. Ela destrava recursos para que possam ter mais investimentos. Ela faz um ajuste do ponto de vista quase que de uma reforma administrativa, mas entrando no ponto, especialmente do funcionalismo público. Eu acho muito importante. Você tem hoje uma folha de pagamento, Denise, do governo federal de 300 bilhões de reais por ano. 300. 10% são 30 bilhões. 30 bilhões que você economiza, 10% apenas, é um Bolsa Família. Um Bolsa Família por ano custa 30 bilhões. Então, 10% não é nenhum sacrifício, é preciso enfrentar essa situação, é preciso reduzir os gastos dentro do orçamento e é preciso aproveitar para se fazer programas sociais que o Brasil vai precisar e novos investimentos para fazer aquecer a economia. Então, eu acredito nessas agendas, tem ambiente sim. Você viu que, por exemplo, Arthur Lira teve uma votação muito expressiva sem precisar da esquerda. Ele teve esse voto no centro e outros votos que ainda ficaram com Baleia Rossi, como é o caso do próprio PSDB, que são votos também ali do centro. Então, é possível que o centro consiga, mesmo o centro e a direita. Agora, é preciso que o presidente da República tenha definitivamente vontade política de fazer e ele possa, inclusive, construir essa maioria, não só para a eleição da Câmara, mas para aprovar essas agendas. Então, nós acreditamos que isso é possível e nós sempre colaboramos com isso, mesmo com as divergências que nós temos profundas com o comportamento do presidente da República, com a ausência de um programa de governo nacional, nós contribuímos, como você mesmo disse, com a reforma da Previdência, da qual eu fui o relator. Então, nós estamos aqui para ajudar a aprovar estas agendas que são importantes para o Brasil. E eu acredito que nós teremos maioria para aprovar essas agendas que coincidem com os nossos propósitos. Daquilo que nós discordamos, nós vamos enfrentar com as críticas muito profundas ao governo.
Agora, para fechar, meus deputados, eu gostaria de lembrar que o governo cobra muito do Congresso a aprovação das reformas, mas as propostas que ele apresentou são modestas em relação ao que se espera em termos de reformulação. A reforma administrativa vai produzir resultados mais à frente. A questão da reforma tributária, o governo pensa na criação da contribuição sobre bens e serviços, que prevê apenas a unificação de dois tributos. As outras propostas que estão em tramitação no Congresso são mais ambiciosas e a PEC emergencial ele ainda não conseguiu resolver o texto final.
É preciso ter um entendimento sobre isso. O Congresso é plural. Para se obter uma maioria, é preciso fazer alguns ajustes nessas propostas. Mas, ainda que sejam algumas tímidas, a reforma administrativa é muito fraca do governo. Então, ela precisa avançar para melhorar. É claro que ela tem que pegar os funcionários que estão trabalhando, não podem ser só para o futuro, porque ela não tem impacto fiscal nenhuma. E ela tem que ter o objetivo, inclusive, de melhorar a eficiência do serviço público. Mas ela precisa avançar. E isso é só com discussão, com trabalho, com audiências públicas. Você precisa trabalhar, costurar entendimento, encontrar as pessoas, ouvir o que elas pensam e ir avançando sem fazer tantas concessões. Mas ir avançando, construindo maioria, unanimidade não terá. Mas você constrói maioria e aprova. Isso requer trabalho. É preciso imediatamente começar a trabalhar em favor dessas pautas. É isso que o Brasil está precisando. O resto é secundário. Essas brigas eleitorais são secundárias, são para 22. Essas questões de cargos da mesa têm que ter logo uma unidade e resolver esse assunto, para que não haja obstruções aqui na casa, se houver muito enfrentamento. Então, tira esses assuntos da frente e vamos nos envolver com essas pautas que você mesmo colocou, que são as mais importantes, a PEC emergencial, reforma administrativa, reforma tributária. Se o governo se empenhar, eu tenho certeza que ficará mais fácil de aprovar essas agendas, as quais nós somos completamente a favor.
Ouvimos Samuel Moreira, que é deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Deputado, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu te agradeço. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado.
É, e agora vamos falar de vacina, uma novidade aí positiva, Sputnik, que sempre gerou muita desconfiança, agora teria uma eficácia bastante elevada. E quem traz as informações para a gente é Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. É, Denise, notícia boa, porque a Sputnik V, a vacina contra a Covid-19 da Rússia, tinha todo um embate em torno dela de que tínhamos poucos dados sobre essa vacina para conseguir começar a aplicar de fato na população. Mas hoje saíram os resultados da fase 3 de estudos clínicos, resultados preliminares, é importante falar. Eles foram publicados na revista científica internacionalmente conhecida The Lancet e também foram ditos numa coletiva de imprensa com os especialistas, os médicos da Rússia. O que a gente ficou sabendo hoje é que a Sputnik V tem eficácia de 91,6% contra a Covid-19 para quem teve sintomas da doença. Isso, pessoas entre 18 e 60 anos. Para casos moderados ou graves da doença, foi anunciada uma eficácia de 100%, notícia muito boa. E para quem tem mais de 60 anos, ou seja, a população idosa, eficácia de 91,8%. Esses dados foram muito comemorados durante a coletiva de imprensa e o diretor do Centro Gamaleya, que é o centro responsável pela Sputnik V, o Alexander Ginsberg, falou um pouquinho sobre isso e sobre a quantidade e quanto tempo os anticorpos ficam no corpo das pessoas depois da aplicação da vacina. Vamos ouvir.
Um dos avanços mais importantes da terceira fase é o fato que em todos os grupos etários, este fármaco mostrou a eficácia imunológica do mesmo nível. Os especialistas entendem que os resultados que nós recebemos também existe uma esperança muito grande que foi confirmada pelos fatores de experimentos que esta vacina vai durar, que o efeito vai durar não alguns meses, não um ano, mas pelo menos 2 anos e mais.
Então, o que a gente ouviu é que não tem ainda um dado certo de quanto tempo esses anticorpos da Sputnik V duram no corpo das pessoas, mas a expectativa dos médicos responsáveis, dos cientistas responsáveis por ela, é que dure pelo menos 2 anos. Uma outra notícia que foi muito destacada, eles chamam por lá na Rússia essa vacina de como a mais acessível do mundo, essa é a promessa deles. Isso porque ela deve custar menos de $10, o que dá mais ou menos R$54, então custo baixo, e ela pode ser transportada, armazenada também, em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius positivos, que é uma temperatura de fácil transporte, por isso ela é bem acessível, segundo eles. Lembrando que essa vacina Sputnik V, ela já foi sendo aplicada lá na Rússia desde setembro do ano passado, foi a primeira registrada em todo o mundo no dia 11 de agosto de 2020, e agora ela já está em 16 países, incluindo Argentina, Venezuela e Bolívia, que já estão fazendo uso. A expectativa do governo da Rússia é que até a semana que vem, 25 países em todo o mundo já usem essa vacina, Denise.
Eles tiveram pressa demais, isso gerou desconfiança, porque eles não apresentavam os resultados. Agora, alguns cientistas que estão analisando no exterior os primeiros resultados falaram que os resultados são muito claros em relação à eficácia, e essa questão de 2 anos parece superior à de outras vacinas que não fazem uma previsão, porque eles não tiveram tempo de ver quanto que dura a imunidade, né?
Exatamente, Denise. Essa é a primeira vez que a gente ouve assim uma data, pelo menos aproximada, né, de quanto tempo essa imunidade deve durar no corpo da pessoa. Eles prometem mais resultados em breve. E para o Brasil, essa é uma notícia boa também, porque a gente já tem um contrato aqui com a União Química de transferência de tecnologia. Ou seja, essa farmacêutica, ela pode produzir a vacina Sputnik V aqui no Brasil. Ainda tem um entrave, porque a gente não fez estudos clínicos aqui no Brasil e a Anvisa pede que eles sejam feitos para que a gente possa produzir e autorizar o uso aqui, mas agora é um passo a mais que a gente deu. Inclusive, no fim de semana, Denise, a gente conversou com infectologistas aqui no Pan News e eles falaram que o que faltava mesmo eram esses dados. Então, agora pode ser que a gente consiga um avanço melhor sobre essa vacina.
É, tem que ver depois a posição da Anvisa, caso haja pedido de registro mesmo, se eles vão exigir toda aquela etapa de testagem, que é muito complicada, é demorada, não é? Porque ela já está sendo testada no exterior, já tem a eficácia comprovada, então se a Anvisa aceitaria os estudos que foram realizados no exterior e não aqui no Brasil. E eu lembro que alguns governadores tentaram fazer a testagem aqui no Brasil e não conseguiram, né?
É verdade, Denise. A gente teve algumas tentativas de governo que não foram autorizadas ainda, mas agora pode ser que o cenário mude. O problema é esse que você comentou. Essa fase 3, para começar aqui no Brasil, ainda leva um tempo e a gente precisa, é claro, da vacina o mais imediatamente possível. A gente viu que demora, pelo menos, de acordo com o que a gente viu com a Coronavac, com a de Oxford, que já estão sendo usadas no Brasil, são pelo menos uns 3 meses aí dessa fase de testagem. Então, se a gente conseguisse pular isso, seria bom. E depende um pouco também, a Anvisa tem uma norma, né, de que se for aprovada na Comissão Europeia ou nos Estados Unidos, a gente pode usar de forma mais fácil. Talvez isso também nos ajude.
É, tem outros caminhos. Obrigada, Beatriz. 2:35, um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Até já.
Tio meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:39, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, pelo Panflix, o aplicativo da Pan. E vamos agora a Brasília com as informações de Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Olha, hoje o dia começou com a comemoração aqui no Palácio do Planalto. O governo não esconde que ficou realmente muito animado com essa possibilidade aí, com essa sinalização de apoio, já que a partir de agora terá maior apoio lá nas presidências da Câmara e Senado, mas sabe também que a vida não vai ser mais fácil por conta disso. Ainda vai precisar trabalhar muito, apesar dos apoiadores do presidente, Denise, comemorarem essa vitória, né, do apoio do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional, como se fosse a largada para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, ele disse que queria sim, que estava disposto a interferir na disputa. Hoje disse que, na verdade, ele ficou ontem só na torcida, só acompanhando as negociações lá no Congresso Nacional. O vice-presidente Hamilton Mourão, quando foi questionado hoje sobre qual reforma, o que deveria começar logo a ser discutido no Congresso, agora no início do ano, ele disse que entre a reforma tributária e a reforma administrativa, ele acredita que a reforma tributária é mais importante. Não que a administrativa não seja, mas se tiver que escolher uma das duas, inicia-se com a reforma tributária. E deixou também, ele seguiu o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, com relação ao auxílio emergencial. Mourão disse que se for necessário realmente prorrogar o pagamento do auxílio emergencial, é preciso encontrar aí uma fonte de receita para bancar esse novo pagamento. É preciso principalmente cortar despesa.
Tem que buscar uma solução, né? Se vai ser uma decisão do presidente para avançar isso aí, tem que buscar uma solução que não tenha um impacto dos maiores dentro da situação que nós já estamos vivendo. Tem que ter uma solução que você tira de um lado para colocar do outro, né?
O vice-presidente também, ele rebateu as críticas que já estão sendo feitas ao presidente Jair Bolsonaro, de que ele estaria negociando com o Centrão, estaria trocando apoio político, né, por cargos e por emendas parlamentares. O vice-presidente fez questão de ressaltar que quando isso não acontecia, ele não admitiu que estaria acontecendo, mas fez questão de ressaltar que quando o presidente anunciou que faria um governo diferente, ele foi muito criticado.
Quando o presidente não fez ligação com o Congresso, ele não estava indo bem porque não tinha ligações com o Congresso. Agora ele tem ligações, né? E é aquela história, a gente tem que saber trabalhar com as peças que estão aí no tabuleiro.
Agora a gente sabe que a conta, né, a fatura desse apoio ao presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional vai chegar e vai chegar rápido. A expectativa é de que o Ministério da Cidadania, que hoje é ocupado pelo ministro Onyx Lorenzoni, que deve retornar para a Secretaria-Geral aqui da Presidência, a cidadania deve ser ocupada por um indicado pelo PP, que é o partido de Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados. E tem aquelas pressões, né, Denise? também de outras pastas, fala-se inclusive em saúde, educação, fala-se também no desmembramento aí do superministério de Paulo Guedes para que sobre aí vagas também para outros aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro, que tem dito que não vai fazer uma reforma ministerial. Ele, né, ele tem conseguido resistir às pressões, porque a gente está escutando essas cobranças, essas especulações de reforma já tem um certo tempo. O presidente Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, só confirma mudanças na cidadania.
Algumas mudanças ministeriais até poderiam ser positivas do ponto de vista de eficiência de gestão, não é? Que se cobra muito, são ministérios que têm gerado muita polêmica e pouco resultado, não é? Em termos de entendimento, de trabalho mesmo, de alcance em termos nacionais. Agora tem essa questão da negociação por cargo. Se for por pessoas que têm o mérito mesmo para ocupar o cargo, não é? Seria até positiva essa troca. Então vamos continuar acompanhando, mas é claro que o presidente obteve todo esse apoio, foi uma vitória indiscutível, não é? Negociando a liberação de emendas, é a velha política brasileira que está muito presente, são as condições impostas pelo sistema político que nós temos, não é? Então não dá, o presidente era criticado porque ele falava muito dessa velha política, ele negava esse tipo de negociação e agora veio com tudo, né, Luciana?
Foi um entra e sai danado aqui no Palácio, Denise, nos últimos tempos. Isso sempre aconteceu. Sempre o presidente da República sempre recebe muito parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro resistia, fazia acenos de outra forma, né? Sinalizava com apoio, utilizava as redes sociais para beneficiar esse ou aquele aliado. Agora, o que está se esperando, a promessa, que pelo menos a gente tem escutado, o governo não confirma essas promessas, mas conversando com os parlamentares, mesmo quando eles saem aqui do Congresso Nacional, ficou muito claro que o governo prometeu cargos, prometeu a liberação mais rápida de emendas. Esse é um ano muito importante, porque tem dificuldade orçamentária, então a primeira coisa que se corta quando o orçamento está muito apertado são nas emendas parlamentares, apesar de terem algumas obrigatórias, mas a sinalização é essa, a fatura está chegando, o presidente Jair Bolsonaro pode até resistir mais uma hora, ele vai ter que pagar a conta. Porque presidente que não paga a fatura dessas negociações acaba tendo uma administração muito comprometida, muito complicada. Vamos ver como é que vai ser essa negociação do presidente com os partidos do Centrão, que assim, deram uma lavada, né? Ganharam ontem com uma ampla margem de votos, então o Centrão está bem fortalecido lá no Congresso Nacional.
É isso, Luciana, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:45, vamos falar agora de produção industrial. Nós tivemos a divulgação hoje pelo IBGE dos números do fechamento de 2020, uma surpresa positiva. Se falava na possibilidade de uma perda de ritmo da recuperação no final do ano e veio um avanço de 0,9% da produção no mês de dezembro. Com isso, a indústria ainda fechou o ano com queda de 4,5%, mas alguns números positivos em termos de recuperação no geral foram 8 meses de alta, depois do pior momento da pandemia, com avanço de 41,8% da produção, eliminando a perda de 27,1%. Mas, como eu disse, ainda ficou esse saldo no ano negativo, uma queda da produção de 4,5%, na sequência de uma queda de 1,5% em 2019. Vamos falar sobre esses dados agora com Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Rafael, como é que você vê esse ritmo de recuperação da indústria, esses 8 meses de recuperação? Foi até uma recuperação bastante abrangente, né, no setor como um todo, não é? Mas ainda fica um saldo negativo.
O saldo negativo a gente sabia que ia ser difícil fugir, não é? Porque as perdas no segundo trimestre foram muito fortes mesmo, não é? Mas a trajetória de recuperação vem se mostrando satisfatória, né? Esse último trimestre do ano, em que muito se aventou uma perda de ritmo, como você mencionou, na verdade acabou sendo um trimestre de resiliência, né? Ou seja, 3 meses consecutivos, com uma taxa de crescimento em torno de 1% na margem, de forma sucessiva, né? Sem muita volatilidade, sem muita variabilidade. E com uma boa disseminação setorial também, né? Mais da metade, cerca de 65% dos ramos industriais com crescimento. Então, é uma trajetória bastante benéfica para um ano que foi definitivamente atípico e de grandes dificuldades.
Agora, Rafael, como é que você vê a perspectiva do setor industrial? Se fala muito da necessidade de aumentar a competitividade, de o setor industrial conseguir ter espaço para exportações mais vigorosas, dele alcançar um novo estágio. Se falava muito da indústria 4.0, nós tivemos até um avanço tecnológico muito relacionado à pandemia, novos mecanismos assim serão adotados, mas a indústria brasileira ainda carece de investimentos, né?
É, definitivamente a última década, pelo menos os últimos 5 ou 6 anos, né? De 2014 até hoje, comecinho de 2021, foi um período de forte adversidade, né? Não necessariamente de crise, mas de baixo crescimento e crise, que prejudicou as condições de investimento e, consequentemente, de modernização e de avanço de produtividade das plantas de fábrica e etc. Né? Então, um ambiente geral muito adverso. Agora, daqui para frente, eu acho que a gente tem a gente tem um desafio já bem conhecido, os estruturais que você mencionou. A gente ainda deve, em 2021, superar alguns desafios mais conjunturais. Né? Por exemplo, a indústria se mostrou resiliente à redução do auxílio emergencial, mas agora, em 2021, houve a interrupção desses programas. Né? Então, isso ainda pode trazer alguma acomodação nessa entrada de ano. Né? A gente tem um processo de aceleração inflacionária que, por hora, está muito vinculada aos índices de atacado, de preços de atacado para produtores. Né? Isso que pode ser repassado para preço ao consumidor, mesmo que muito parcialmente, porque ainda a recuperação não é tão forte assim para autorizar repasses imediatos, etc. Mas isso pode trazer uma reversão de política monetária e elevação do nível geral de juros da economia, que tem sido um fator importante para pavimentar essa trajetória benéfica de recuperação. Né? Então, em 2021, nesse primeiro semestre, a gente ainda tem algumas dificuldades para enfrentar desse âmbito, vamos dizer, macroeconômico. E depois, a gente tem um conjunto de reformas que ainda precisam ser encaminhadas, que, no fundo, é que vão gerar um quadro de competitividade de longo prazo, de competitividade estrutural, que vai permitir não só o fortalecimento da indústria, mas também que o setor entre numa nova fronteira tecnológica que vem se desenhando no mundo inteiro e que a gente está ficando para trás. Né? É o que a gente vem chamando de indústria 4.0. Tem havido movimentos nessa direção, né? Ou seja, da digitalização, a internet das coisas, automação inteligente, etc. Mas ainda muito vinculado a empresas de maior porte, com capacidade financeira para fazer isso, né? Então, muito restrito do ponto de vista do perfil de empresas que conseguem fazer isso. E do ponto de vista de desenho de política, ainda não é um tema levado tão a sério quanto deveria, né? E tão a sério quanto outros países competidores do Brasil, né, sejam eles desenvolvidos ou emergentes, estão levando. Então, esse conjunto de reformas estruturais é que vai realmente permitir revitalizar o setor industrial brasileiro, com todos os desdobramentos positivos que isso pode trazer para o nível de crescimento do PIB, mas também para a qualidade de emprego e de geração de renda no nosso país.
Na verdade, são questões que estão sendo discutidas há muito tempo, né? Você sabe do que o Brasil precisa, dessas reformas todas, melhoria do ensino, de qualificação dos profissionais, para que se possa avançar de uma forma mais vigorosa e garantir esse crescimento sustentável que a gente espera há muito tempo, né?
Sim, talvez uma discussão mais avançada, já bem elaborada nos últimos anos, que é a reforma da tributária, né? Também tem incertezas muito grandes. Né? A gente tem duas propostas legislativas, mais outra proposta do governo federal. Então, enfim, a articulação de todas essas propostas, já fruto, né, de um processo intenso de discussão, que aí não é só uma questão de reconhecimento do problema e nem da relevância do problema, mas a gente já avançou no sentido de ter propostas concretas, estratégias bem definidas. Né? Agora, o que falta é a articulação política em torno dessas propostas para que alguma delas, né, seja realmente implementada, que é o que interessa. Né? E dado o nosso atraso muito grande nessa frente, e dado o peso muito forte que é a disfuncionalidade tributária no Brasil, o ideal é que a gente realmente consiga fazer uma reforma ampla que sane todas as distorções que a gente tem e que nos aproxime de um padrão internacional na área tributária.
Perfeito, nós ouvimos o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, boa tarde a todos.
E atenção, chuva muito forte se espalha pela cidade de São Paulo, que está em estado de atenção. Quem nos acompanha em vídeo pode ver a situação na Avenida Paulista. Nós temos uma chuva muito forte, estado de atenção para alagamentos, especialmente na Zona Norte, mas desde o começo da tarde nós temos esses avisos pelo CGE de que não há pontos de alagamento, mas estado de atenção, isso na Zona Sudeste, Sul, Oeste, Centro. Já havia essa previsão de chuva muito forte ao longo desta semana, chuvas diárias, mais ou menos neste horário, e quem pode ver, inclusive raios, muitos raios mesmo, e chuva forte aqui na região da Avenida Paulista neste momento. São 2:53 e vamos agora ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Boas notícias em meio a essa pandemia de Covid-19, que já fez quase 30 mil mortes por aqui, infectou mais de 500 mil de pessoas. O calendário de vacinação no município está sendo antecipado e também doses que poderiam, em tese, ser descartadas por terem sido mal acondicionadas, não serão jogadas no lixo. Vamos por parte. Prefeitura do Rio de Janeiro, a Jovem Pan já tinha antecipado, conseguiu uma nova remessa de Coronavac, quase 135 mil doses que estão chegando, e aí está antecipando o calendário de vacinação. A ideia inicial era imunizar, neste mês de fevereiro, apenas as pessoas com pelo menos 80 anos de idade. Com a chegada dessa nova remessa, esse calendário foi antecipado em uma semana, e as pessoas com 75 anos de idade ou mais serão imunizadas ao longo desse mês. A ideia da Prefeitura é, até o final do mês de março, já está aplicando vacina, protegendo e imunizando todas as pessoas que moram aqui na cidade com 60 anos ou mais de idade. O episódio das 720 doses de Coronavac que poderiam ser jogadas no lixo, felizmente teve um final feliz. Na semana passada, Pique de Luz, onde estão as vacinas, no Hospital Federal de Bom Sucesso, administrado pelo Ministério da Saúde, as vacinas ficaram mal acondicionadas, fora da temperatura ideal, durante muito tempo, foram recolhidas para análise. Prefeitura e Fundação Oswaldo Cruz atestaram que elas podem ser utilizadas, pelo menos ao longo das próximas 2 semanas. Há outros relatos de desperdício de vacina em postos e clínicas da família. O secretário de Saúde do município, Daniel Soranzi, está atento e disse que os responsáveis, se isso for verdade, serão devidamente punidos, penalizados.
A regra é clara, é para utilizar todas as doses da vacina. A gente recomenda que no final do dia se abram os frascos de vacina unidose, que vem uma dose só no frasco, e não se abram os frascos de 10 doses. Tem algumas denúncias de abertura intencional de frascos de 10 doses para vacinar pessoas fora do grupo. Isso pode acontecer se abrir um frasco de 10 doses. No final do dia, pode ser que seja necessário vacinar pessoas fora do grupo, porque a regra é utilizar todas as doses, não desperdiçar de maneira nenhuma. Se tiver algum caso que a gente confirme de descarte de doses indevido, a gente vai apurar e responsabilizar aqueles profissionais que abriram o vidro sem ter as pessoas para aplicar a vacina.
A Prefeitura do Rio de Janeiro tem ainda, para imunizar os idosos que não querem se expor na rua, um sistema de drive-thru sendo utilizado para atender a população mais experiente. Do Rio, Rodrigo Viga.
Chama a atenção a diferença de paisagem aqui em São Paulo, uma tempestade que se avança por todas as regiões, estado de atenção. Lá no Rio de Janeiro, essa paisagem muito bonita do Rio, quase como sempre, assim, céu azul, não é? E as pessoas aí tendo que se restringir as idas à praia. 2:56, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você. Continue com o Jornal.
O Brasil não pode mais esperar.
Eu sou Flávio Rocha, presidente do Conselho das Lojas Riachuelo. A fragilização da economia causada pela pandemia dramatizou uma triste realidade brasileira, que é um estado hipertrofiado, que não cabe no nosso PIB. O carrapato ficou maior do que o boi. Um país, para ser competitivo, precisa ter uma carruagem leve e uma forte força de tração. Quem puxa a carruagem são trabalhadores, investidores e empreendedores. E o Estado, para coordenar tudo isso, tem que ser leve. No Brasil, o carrapato ficou maior do que o boi. Os 35% de carga tributária, somado a um déficit que cresceu explosivamente, fizeram com que o peso da carruagem tenha ficado menor do que sua força de tração. É urgente uma reforma administrativa para suprimir privilégios, suprimir desperdícios e redesenhar um Estado servidor, um Estado que faça sentido para a economia brasileira. Além disso, o Brasil não pode mais ser o 157º país mais hostil a quem investe e quem gera empregos. É necessário diminuir ou eliminar esse manicômio tributário, o manicômio trabalhista, através de uma reforma fiscal e a continuidade da reforma trabalhista, no sentido de recolocar o Brasil no jogo competitivo e transformar o nosso país num cenário atrativo a quem investe e a quem gera empregos.
O Brasil não pode mais esperar. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 2 minutos. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Nos acesse pelas plataformas da Jovem Pan News e também no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E vamos falar agora das expectativas do mercado, dos analistas, em relação à nova composição, à nova presidência da Câmara e do Senado. Nós estamos em contato agora com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, agora parece que é hora de definir prioridades. E você, Caio, até pouco tempo fazia parte da equipe econômica. Eu queria saber qual seria, em princípio, a prioridade colocada desde o início por Paulo Guedes, porque ele fala muito, né, a respeito do que ele pretende fazer. Tem aquela ideia da carteira verde e amarelo, que sempre é citada. Tem a questão de uma tributação sobre as transações digitais, uma espécie de uma nova CPMF. Mas a sociedade cobra muito, reforma tributária, reforma administrativa, equilíbrio fiscal, e de curto prazo tem uma reivindicação aí de algum reforço social, auxílio emergencial ou Bolsa Família de uma forma mais ampla, e em algum momento, de alguma forma, são coisas meio inconciliáveis, né?
Eu acho que o primeiro grande desafio é a sinalização clara do compromisso com a estabilidade fiscal e com o bom comportamento, né, com a sustentabilidade da dívida pública para frente, né? A gente sabe que o Brasil já entrou numa situação muito difícil na pandemia, em termos fiscais, né? Já entrou meio com a corda no pescoço e acabou, como todos os outros países do mundo, tendo que gastar muito para sustentar a sua economia durante esse período todo. Agora nós estamos com uma dívida PIB de quase 90%, né? Então a gente não, que é bem maior do que a maioria dos outros países, isso custa caro para carregar. O Brasil não é um país com juro estruturalmente baixo, é um país que tem juros mais longos, né, de 8%, 9%, isso pesa sobre o carregamento dessa dívida alta. Então nós temos que ser muito criteriosos para gastar mais. Então eu diria que a prioridade no curto prazo é sinalizar com compromisso fiscal, principalmente com o avanço da PEC, da PEC emergencial, que é aquela que traz gatilhos que reforçam o arcabouço fiscal e dão uma clareza mais firme para o mercado e para quem nos empresta dinheiro, de que a nossa dívida vai ser sustentável para frente. Além disso, são as reformas importantes, como você mencionou.
Desculpa te interromper, Caio, porque você falava dessa questão do ajuste fiscal e a gente tem uma certa dúvida quanto à posição mesmo do governo nessa questão do ajuste, ainda convivendo com uma situação de pandemia, não é?
Olha, essa questão da necessidade de recursos adicionais, ela precisa ser muito bem avaliada à luz da evolução da economia. Hoje nós tivemos, por exemplo, o dado da produção industrial de dezembro, que foi bem acima das expectativas, mostrando que a economia estava crescendo bem na virada do ano. Nós temos números de criação de postos de trabalho fortes no ano passado, ao mesmo tempo que há uma sinalização de acomodação no varejo, etc. Então, eu acho que ainda está cedo para a gente saber a real necessidade da economia. A pandemia continuou, mas o nível de mobilidade não está tão baixo quanto no ano passado. A perspectiva de vacina agora é mais clara. Eu acho que são muitas peças para um momento delicado do ponto de vista fiscal. Então, a gente tem que avaliar muito bem, e toda decisão ela tem que ser muito bem explicitada e muito bem desenhada para que não paire dúvidas sobre a sustentabilidade da nossa dívida ao longo do tempo.
Agora, Caio, por exemplo, quando foi apresentada, elaborada pela equipe, a PEC emergencial, essa ideia é permitir alguma flexibilização dos gastos, especialmente com o funcionalismo, enquanto não se tem uma reforma administrativa.
É, qual é o problema, né, do problema estrutural brasileiro? É que os gastos obrigatórios cresceram muito ao longo do tempo e continuam crescendo. Eles sufocaram os outros gastos da economia. Gastos obrigatórios são fundamentalmente aposentadoria, salários, alguns programas estabelecidos em lei, que sufocaram, por exemplo, programas como Bolsa Família, como investimento em estradas, em infraestrutura, etc., são importantes para o Brasil, né? Investimentos sociais, investimentos em saneamento. Então, esse reequilíbrio é fundamental. Sempre que nós precisamos ajustar os gastos, o espaço para ajustar é muito pequeno porque os gastos obrigatórios cresceram demais. O que essa PEC emergencial proporciona é instrumento para que o gestor público, na hora de fazer o ajuste, poder contar com outras alternativas para ajustar. Por que necessariamente eu tenho que cortar no Bolsa Família? Por que necessariamente eu tenho que cortar no investimento em infraestrutura, no investimento em saneamento? Por que eu não posso, eventualmente, ajustar na carga horária do funcionalismo público ou na indexação dos gastos obrigatórios, na indexação do salário mínimo? Dar opções, né? Dar alternativas ao gestor público. Porque a alternativa que tem sido usada até agora tem sido sempre a alternativa de aumentar dívida ou aumentar impostos, né? E eu acho que essa alternativa chegou no limite. Não cabe mais impostos e não cabe mais dívida para o Brasil. O que agora a gente tem que fazer é, de fato, rever a estrutura dos nossos gastos.
Agora, a PEC emergencial traria esse alívio necessário, pelo menos em 2021?
A PEC emergencial traz algum alívio, né? Traz alguma estrutura para você trabalhar, pelo menos no curto prazo, né? Cortar gatilhos para cortar gastos obrigatórios, etc., pelo menos por um tempo. Agora, o que estruturalmente vai nos corrigir são as grandes reformas. De um lado, a reforma administrativa, uma reforma administrativa profunda, né, firme, que de fato melhore a capacidade de gestão pública aqui e dos gastos obrigatórios com a máquina pública. E do outro lado, a reforma tributária. Porque como a nossa dívida cresceu muito, mesmo que a gente corte muito gastos, nós não vamos resolver o problema. Resolver o problema completo só com crescimento, né? Tem que ajustar os gastos e crescer. E para crescer, tem que ter produtividade. E a mãe de todas as reformas, na minha opinião, para gerar produtividade para a economia, é a reforma tributária.
Os empresários também cobram isso, né? Nós temos um sistema caótico que custa caro demais, mesmo que se comece pela unificação de tributos, já traria um avanço importante, especialmente no setor industrial brasileiro, que carece de maior eficiência, né? Há pouco nós estávamos falando aí dos dados do ano passado, você vê que recupera, mas vai até certo ponto, né?
A carga tributária brasileira, ela é pesada, mas ela é muito complexa. Ela gera muitos passivos tributários, né? Gera um contencioso tributário muito grande, insegurança jurídica para quem opera, né? São as receitas municipais, receitas estaduais, receita federal, o tempo todo emitindo instruções normativas, novos atos, interpretações diferentes. Isso gera uma dificuldade. E boa parte disso não é culpa necessariamente das receitas, mas também da complexidade como as leis são colocadas, as leis tributárias são colocadas. Então, a reforma tributária, ela é muito importante e ela tem que ser analisada e vista com pragmatismo, né? Quais são os passos importantes para a reforma tributária? Temos uma proposta muito importante do IVA. Eu acho que esse deveria ser o primeiro passo. Seja o IVA federal, o IVA nacional logo de uma vez, vamos discutir, resolve esse problema do IVA, aí eventualmente ver as outras questões como folha de pagamento, etc. Mas eu começaria pelo IVA, seja ele federal ou nacional, isso aí depende das negociações do Congresso, precisa tomar muito cuidado também para não ir logo no IVA, em ceder muito a estados e municípios para fazer o IVA nacional. Essa questão federativa precisa ser olhada com muita cautela, né? Precisa olhar para as três esferas. Se der para fazer o total, melhor ainda, porque a gente já avança várias casas. Se o mais eficiente for começar com o IVA federal, depois a espalhar para estados e municípios, que seja, mas a gente precisa de um pouco mais de pragmatismo para que esse debate avance. A minha sensação é que a gente abriu muitos temas, muitos flancos no tema tributário, e agora a gente não sabe exatamente qual é o próximo passo.
Inclusive porque tem a insistência do ministro Paulo Guedes nessa recriação da CPMF e acaba criando ruído, né? Porque cria uma sensação de que em algum momento o governo vai lançar um novo tributo, que vai aumentar a carga tributária, no momento que se pensa rever o sistema, se não reduz a carga, pelo menos se reduz o quanto se gasta para o gerenciamento dessa carga, né?
Olha, nós já foram 2 anos de governo, o quarto ano vai ser certamente muito focado ali nas eleições presidenciais, talvez já o segundo semestre desse ano. Esse primeiro mês do ano foi dedicado à eleição. Então, a verdade é que nós temos poucos meses para avançar temas importantes. Então, aqui também é relevante foco na agenda, né? Nós temos ali uma agenda de reformas micro que eu acho que está bem colocada, cabotagem, lei do gás, a independência do Banco Central. Eu acho que tudo isso dá para avançar meio em paralelo. A economia foca esforços, eventualmente, assim, acho que primeiro no fiscal e depois, eventualmente, no avanço da tributária, né? Agora, a gente não pode querer refundar a República em alguns meses, porque senão a gente vai debater, conversar, discutir e não vamos avançar.
Perfeito. Nós ouvimos aqui o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.
15 horas e 12 minutos e o ministro da Infraestrutura avalia que o resultado das eleições na Câmara e no Senado inaugura uma nova era no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, as reformas tão esperadas finalmente têm chances de sair do papel. Em visita a Minas Gerais nesta terça-feira, ele ressaltou que o país precisa de investimentos. O ministro da Infraestrutura comemora a vitória de governistas no Congresso Nacional.
E nós estamos tomados pela esperança, pelo resultado das eleições de ontem, que inaugura uma nova era, sem sombra de dúvidas. Esperança de ver reformas importantes projetadas pelo governo do presidente Bolsonaro aprovadas. Essas reformas vão nos conduzir em direção ao futuro, vão nos conduzir em direção ao desenvolvimento, vão trazer para cá o investimento, vão trazer para cá o investidor. E, no final das contas, representam emprego.
Tarcísio Gomes de Freitas reconhece as dificuldades de investimento por parte do poder público. O ministro reitera que só a iniciativa privada vai ajudar o governo a driblar as dificuldades fiscais.
Não há outro caminho para nós termos infraestrutura senão apostarmos na iniciativa privada. Temos um problema fiscal e a maneira de trazer o investimento é com um forte programa de concessões. Segundo, estamos apostando na transferência de ativos para a iniciativa privada. Na conclusão de obras inacabadas.
O ministro da Infraestrutura cita a contratação de 260 bilhões de reais até 2022 e volta a destacar o leilão da SEDAI do Rio de Janeiro em abril. Tarcísio Gomes de Freitas participou da reinauguração do trevo de Chapetuba entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. 15 horas e 14 minutos e as eleições aí para a presidência da Câmara e do Senado, com a vitória folgadíssima dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, que essas eleições criaram uma expectativa muito favorável também de mercado financeiro, que volta a ter um comportamento positivo. Ontem o dia já foi bastante tranquilo, com dólar em queda, bolsa em alta. Agora nós temos o dólar em queda de 1,56%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,365, e a bolsa de valores agora sobe 0,42%. Vale observar que o mercado aqui no Brasil também acompanha movimento internacional, diminuiu a aversão ao risco. Os últimos dados aí da B3 apontam, inclusive, que o Brasil continua atraindo capital externo, mesmo com algumas turbulências particulares que nós tivemos de mercado, especialmente em bolsa, sendo que no caso da bolsa de valores também há influência da safra de balanços. Então, dependendo das divulgações, o mercado tem oscilações mais animadas, menos animadas, isso tanto no exterior como aqui no Brasil. Mas, de qualquer modo, o Bovespa, que passou por um período aí mais negativo, na semana passada, vários dias de queda, o fechamento do mês bastante ruim, agora, desde ontem, com movimento positivo. São 15 horas e 15 minutos, vamos voltar a Brasília agora para conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. você, boa tarde a todo mundo acompanhando aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o clima é muito mais tranquilo aqui no Congresso Nacional hoje, em relação, se a gente for comparar em relação a ontem, viu? Hoje a gente ainda tem aí o segundo passo, vamos dizer assim, das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje, os novos presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Arthur Lira lá na Câmara e senador Rodrigo Pacheco aqui no Senado, comandam já as sessões, reuniões preparatórias, vamos dizer assim, a segunda etapa da eleição, porque hoje vão ser reeleitos aí os membros da mesa diretora. Quem são esses membros? É o vice, primeiro vice-presidente da Câmara e do Senado, segundo vice-presidente da Câmara e do Senado, aí secretários e suplentes de secretários. Essa eleição é importante porque ela também está relacionada a essa eleição, a presidência de comissões também, as comissões permanentes, tanto aqui na Câmara quanto no Senado. Por exemplo, aqui no Senado há uma grande expectativa de que o ex-presidente, o senador Davi Alcolumbre, assuma o comando da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então tem muita articulação acontecendo aqui neste momento, tanto na Câmara quanto no Senado, para a definição dos nomes que vão ocupar esses cargos. Normalmente há um acordo aí, as maiores bancadas proporcionalmente vão escolhendo o primeiro. Ah, eu quero a primeira vice-presidência, eu quero a segunda vice-presidência, eu quero ser o primeiro secretário, segundo secretário. Esses cargos são distribuídos aí a partir das maiores bancadas, que têm a preferência para escolher, e depois os parlamentares só vão ali na urna, no caso lá da Câmara dos Deputados, na urna eletrônica, e aqui no caso do Senado, no papelzinho, para confirmar, então, esse acordo que normalmente foi costurado justamente pelo presidente de ambas as casas. Então, a expectativa é que essa eleição ocorra aqui no Senado ainda na tarde de hoje. Ela estava marcada para começar essa sessão às 14h, mas ainda há um impasse em relação justamente ao partido que vai ficar com a primeira vice-presidência. MDB, que tem a maior bancada, e PSD, eles disputam aí, querem esse cargo. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chegou agora há pouco, conversou com a imprensa e disse que ainda tenta um acordo, que vai tentar até o último momento um acordo para que aí esses dois partidos aceitem, concordem e escolham um nome para esse cargo de vice-presidente. Se não der para entrar em acordo, aí então vai para o chamado voto. Vai mesmo os dois, cada partido vai apresentar um candidato à segunda vice-presidência e aí vai se decidir no voto. O senador Rodrigo Pacheco também falou aí sobre as questões envolvendo as pautas, o que, que ele vai fazer aí nas próximas semanas. E aí a gente perguntou ontem, no discurso de vitória dele, ele falou sobre o auxílio emergencial. E aí perguntamos sobre se há possibilidade aí do Congresso votar uma extensão do auxílio emergencial, a criação de um novo programa social, enfim, votar pautas que podem ajudar na recuperação econômica do país. Ele falou, o senador Rodrigo Pacheco, que tem muitos compromissos ainda ao longo dessa semana, mas que aí nas próximas semanas ele pretende sim sentar com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes para poder discutir o que, que o Congresso pode fazer para ajudar na recuperação da economia brasileira. Vamos ouvir aí, acho que a gente conseguiu separar um trechinho dessa fala do senador Rodrigo Pacheco agora há pouco na chegada aqui ao Congresso.
Então hoje nós temos uma etapa importante, que é a eleição da mesa diretora do Senado. O objetivo dessa reunião preparatória de hoje é para esta finalidade. Amanhã temos o compromisso do Congresso Nacional da abertura do ano legislativo, com a presença eventual até do próprio Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados. Na quinta eu pretendo fazer uma sessão do Senado Federal para votar uma medida provisória que expira o prazo no dia 9 de fevereiro, que é a medida provisória 998, relatada pelo senador Marcos Rogério do Estado de Rondônia. Então nós teremos uma agenda aí essa semana um pouco intensa, mas concomitante a isso, vamos buscar esse encontro com o Presidente da República, vamos buscar esse encontro também com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, para alinhar todas essas expectativas que se tem em relação à pauta econômica do Brasil.
A gente viu aí então essa sugestão, enfim, essa proposta do presidente do Senado aqui, Rodrigo Pacheco, de conversar com a equipe econômica, com o presidente da República, para alinhar o que pode ser discutido aqui no Congresso para auxiliar na retomada da economia brasileira. Mas a gente lembra que o próprio Rodrigo Pacheco deixou bem claro ontem que ele vai manter uma gestão de independência em relação ao Palácio do Planalto. Tinha muita preocupação ali sobre se o Senado Federal, o Congresso Nacional, que agora tem nas duas casas aliados do Palácio do Planalto como comandantes, se o Congresso não viraria uma espécie de puxadinho, de anexo do Palácio do Planalto. Mas tanto Arthur Lira quanto aqui o senador Rodrigo Pacheco já disseram que, pelo menos garantiram no discurso, que haverá uma certa autonomia, que vão trabalhar em prol do parlamento e do Brasil, quando necessário, ao lado do governo federal, mas se for importante aí não seguir as diretrizes determinadas pelo Palácio do Planalto, eles também assim o farão, entendendo que o objetivo principal é, de fato, ajudar a população brasileira e aqui os parlamentares do Congresso. Denise.
Agora, Maldonado Pacheco chegou de uma forma um pouco mais tranquila, até porque ele tinha apoio do ex-presidente do Senado, ele tinha apoio do presidente Bolsonaro e apoio da oposição, que é uma coisa que chamou a atenção, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Agora, Lira já chegou causando um pouco de tumulto ao reverter a decisão de Rodrigo Maia, a eleição em relação à mesa. Já houve questionamento na justiça, agora parece que ele recuou e tenta um acordo para a formação novamente dessa mesa, mas foi uma chegada mais tumultuada.
Sem dúvida nenhuma, Denise. Ambos assumiram ali no discurso de posse, pregaram a união, disseram que a disputa tinha acabado, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco, mas a gente sabe, assim, para quem acompanha aqui a política, principalmente aqui o Congresso Nacional, a gente sabe que a palavra certa talvez seja maturidade, vamos dizer assim, que aqui no Senado os parlamentares eles conseguem entrar em acordo de uma forma mais fácil. Também aqui são 81 senadores e na Câmara são 513 deputados. É muito mais difícil você encontrar um consenso entre 513 deputados do que entre 81 senadores. De qualquer forma, como você bem disse, o senador Rodrigo Pacheco ele assumiu com um discurso de paz, com mais tranquilidade, pregando a união. O deputado Arthur Lira também, mas logo após ter sido eleito ontem, ele revogou um ato que havia sido publicado pelo antecessor, o deputado Rodrigo Maia, e tirou ali a composição que havia sido feita por Rodrigo Maia a partir do bloco que formou o apoio à Baleia Rossi para ocupar aí esses cargos da mesa diretora da Câmara. Então ele anulou isso falando que o PT, principalmente, atrasou para entregar ali o documento que comprovava o apoio ao bloco do deputado Baleia Rossi e que, por isso, ele não teria direito a uma vaga na mesa diretora. Então, partidos como o PT, a Rede, que atrasaram para entregar aí esse documento de apoio, ficariam sem um cargo a partir dessa decisão de Arthur Lira. Mas isso também pegou muita gente de surpresa, foi visto justamente, como você está dizendo aí, como uma declaração de, não vai ter paz, a gente vai continuar a disputa entre dois lados aqui na Câmara dos Deputados. Então, o deputado Arthur Lira agora tende a dar uma recuada nessa decisão e conceder um cargo ou outro, sim, para essas agremiações, esses partidos que têm grandes bancadas ali na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, inclusive, neste momento, os líderes da Câmara estão reunidos para decidir o que de fato acontecerá, quais partidos vão ter direito a cada uma dessas vagas, mas se também não tiver acordo, pode acontecer como Rodrigo Pacheco falou que poderia acontecer aqui no caso da vice-presidência do Senado. Pode ir para voto. Cada partido lança um candidato aí, a primeiro vice-presidente, a segundo vice-presidente, a primeiro secretário, e aí os parlamentares decidem no voto quem é que vai ocupar esses cargos. São cargos chaves porque comandam áreas importantes. Por exemplo, a quarta secretaria é a que cuida da área relacionada à distribuição de apartamentos funcionais aqui em Brasília. Então, é importante ter uma influência ali com o quarto secretário para ganhar um apartamento melhor, um apartamento maior. Os deputados pensam muito nisso quando vão eleger os membros da mesa diretora aqui, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Mas a votação, aí a eleição mesmo dessa mesa diretora ali na Câmara, Denise, está marcada para começar só às 6 horas da noite. Então, a gente pode ver aí mais um dia longo de notícias que mudam a cada momento aqui na capital federal ao longo desta terça-feira.
E tomara que eles resolvam essa situação com o máximo de rapidez, não é? Porque a agenda já está travada há muito tempo por causa dessa disputa toda em relação à mesa diretora, em relação à própria eleição para a presidência da Câmara e do Senado. E o país não tem mais tempo a perder, né, Maldonado? Nós temos uma agenda enorme a ser discutida.
A CMO, inclusive, né, Denise? A gente tem que aprovar o orçamento, a gente tem que montar a comissão. O presidente Rodrigo Pacheco até falou sobre isso, que vai sentar com o deputado Arthur Lira para definir aí a composição da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, para aprovar o orçamento para esse ano, que deveria ter sido aprovado no ano passado. A ideia dele é montar essa CMO, a comissão, aprovar o orçamento para esse ano até março, para já logo em seguida montar a CMO que vai discutir o orçamento do ano que vem. Outra questão, por exemplo, é a questão da pandemia. Há uma perspectiva, principalmente aqui no Senado, onde os parlamentares são mais velhos, não tem como voltar às sessões presenciais neste momento. E é praticamente unanimidade entre os parlamentares que matérias relevantes, importantes, matérias mais polêmicas, como, por exemplo, as reformas, reforma tributária, reforma administrativa, elas não podem ser discutidas com, em sessões virtuais, em sessões remotas. Então, escutamos aqui de um parlamentar do PSD hoje também, um senador do PSD, senador veneziano, disse que, na avaliação dele, ele torce muito para que a gente pode torcer que uma vacina chegue aí nos próximos 2-3 meses para a gente retomar a discussão dessas pautas relevantes. Se essa vacina não chegar, o avanço dessas matérias ainda segue comprometido. Então, é importante também que a gente consiga dar agilidade na vacinação para que o Congresso possa voltar a se reunir e a gente conseguir, de fato, avançar com a pauta aqui no Parlamento, que apesar de ter sido um dos primeiros parlamentos do mundo a adotar aí um modelo de análise virtual, enfim, para tentar se adaptar à pandemia, ficou muito atrasado justamente porque, além da pandemia, a gente teve essa disputa entre grupos aqui dentro do Congresso Nacional que travou completamente a pauta ao longo de 2020.
É, exatamente. Agora, só uma observação, né, Maldonado? Você falava dessa importância aí de quem vai decidir quem vai ficar com qual apartamento, essa discussão de mordomias. Quando a gente pensa em ajuste fiscal, orçamento, seria bom que eles abrissem mão de determinados privilégios que não cabem num país que enfrenta tantas dificuldades, não é? Só que isso está difícil colocar em pauta.
Está difícil, Denise. Ontem mesmo, durante a sessão aqui, eu dei uma saída aqui em uma das saídas aqui do Congresso Nacional, estavam ali. Tinha uns oito carros de senadores, são veículos oficiais, e os motoristas parados dentro do carro, com o carro ligado e o ar-condicionado ligado. Era umas 3 horas da tarde, porque eles não podem passar calor. E quem paga a gasolina que abastece esse carro é o contribuinte. De fato, se a gente conseguisse economizar um pouco desse orçamento gigantesco que é necessário para bancar todos esses privilégios, o trabalho também, mas também todos os privilégios que os parlamentares têm, de fato, esse ajuste fiscal ficaria um pouco mais fácil. Mas talvez isso venha em parte ali na reforma administrativa, tirando privilégios de outras categorias que não dos políticos, mas se a gente conseguir diminuir um pouquinho dos privilégios, a gente consegue avançar muito aí sim na pauta, na melhoria da economia brasileira. Agora, para avançar em qualquer pauta, é preciso consenso, é preciso política e é preciso conversa, presença dos parlamentares aqui no Congresso Nacional, algo que a gente espera ver com mais frequência ao longo desse 2021. Amanhã, como disse Rodrigo Pacheco, a expectativa é que amanhã ocorra a primeira sessão do Congresso Nacional, sessão de abertura, então, do ano legislativo, com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se o próprio presidente da República não vem aqui e cobra trabalho, cobra aí avanço por parte dos parlamentares.
É isso, Maldonado. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E agora vamos às informações de Marcelo Matos. Oi, Marcelo, boa tarde.
Olá, Denise Campos de Toledo. Nós estamos aqui diretamente do Legislativo Paulistano na reabertura dos trabalhos e praticamente o início, né, da legislatura que foi eleita em 2020. Nós tivemos aí uma renovação de 40%, 21 novos parlamentares. E estamos acompanhando essa primeira sessão do ano, será uma sessão ordinária, aberta para os discursos e também o prefeito Bruno Covas enviou também o seu recado aqui para os vereadores, né, sua palavra oficial, inicial. E nesse momento, inclusive, o conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do município, João Antônio, é quem está falando através aqui por videoconferência com os parlamentares eleitos. Fica uma grande expectativa para esse ano. O tema principal, praticamente na abertura, a questão da educação, o retorno das aulas, a pandemia, evidentemente, o tratamento que está sendo feito em São Paulo, críticas da oposição. Enfim, nós estamos então acompanhando a reabertura da Câmara Municipal de São Paulo, a nova legislatura que praticamente foi eleita, foi diplomada e agora toma posse de fato. 1º de janeiro nós tivemos a eleição da mesa diretora, Milton Leite, ele vai comandar o Legislativo Paulistano ao longo de 2021, ele que teve Covid, foi internado, ficou 3 semanas fora, está se recuperando ainda, mas está presente aqui na Câmara de São Paulo. Daqui a pouco voltamos com mais informações.
Obrigada, Marcelo. E a gente vê que agora começa para valer mesmo o ano legislativo. O Judiciário também retomou os trabalhos nesta semana e vamos ver se o país avança. Tem muita coisa a ser resolvida. 15 horas e 30 minutos. Vamos falar ainda de política. Nós estamos em contato com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
Bom, Rafael, se fala muito dessa expectativa em torno de tramitação de pautas relevantes, do apoio que o presidente Bolsonaro pode ter agora no Congresso a partir da eleição dos candidatos que ele apoiava. Agora, como é que fica a configuração política? Qual o cenário político? Dá para a gente confiar mesmo nesse apoio que o presidente teria? Em que sentido seria esse apoio? Porque uma coisa é se evitar, por exemplo, o avanço de algum processo de impeachment. O outro é avançar com a agenda do país, a agenda econômica, que é das mais relevantes, não é?
É, Denise, você fez uma diferenciação importante entre os efeitos dessa nova configuração política do ponto de vista da sobrevivência do mandato presidencial, das ações de controle dos poderes legislativos diante de uma conjuntura política marcada por uma pressão por parte do mundo da política, por uma interrupção do mandato, e certamente esteve atrás dos objetivos do presidente quando começou a se relacionar novamente com a política tradicional. Outro evento tem a ver com o impacto da agenda econômica. E me parece que para essa segunda discussão, o que essa nova configuração traz é evitar uma perda de força do governo que já aparecia no final de 2020. Então, aquele cenário esperado de algum encaminhamento via PEC emergencial, algum controle de gastos diante das pressões por expansionismo por conta da pandemia, começava a corroer a base aliada e sinalizava que o Brasil poderia caminhar para um cenário pessimista. Nessa nova configuração, esse ganho de governabilidade mantém a possibilidade de que a gente tenha uma saída organizada para essa discussão orçamentária. Mas, na minha leitura, não reduz a probabilidade de um cenário pessimista que ainda é alto diante das limitações políticas, mesmo com essa nova configuração.
O problema é que há uma certa desconfiança em relação ao posicionamento do Centrão, pela postura aí de troca de cargos, de cobrança em relação a emendas. Não se aposta muito no quanto ele pode ser fiel a determinados compromissos, né, se não houver uma troca. Você acha que a postura ainda é essa?
Olha, eu acho que tem a dimensão do Centrão, né? Para alguns analistas, o Centrão é quase que sinônimo de um governo não reformista. Eu tenho uma interpretação distinta. Não me parece que o Centrão, em primeiro lugar, é um agrupamento único, né? E nem que esse agrupamento vá se contrapor a reformas liberalizantes. Eu acho que o desafio é trazer esse Centrão, nessa maioria legislativa, para dentro da ideia de que a manutenção de responsabilidade fiscal ainda é o caminho mais positivo do ponto de vista do crescimento econômico. Essa talvez seja a principal diferença da conjuntura atual com o mundo pré-pandemia, em que havia mais ou menos dentro do governo uma organização em torno das ideias do ministro Guedes, mas que num contexto de pandemia elas ganharam questionamentos. Tanto é, Denise, que o próprio ministro Guedes criou a imagem, né, criou a figura do ministro fura-teto, que eu acho que expressa que dentro do governo há uma divisão de qual caminho a seguir olhando 2022. Então, o primeiro passo é o governo se unir em torno dessa agenda legislativa desenhada pela equipe econômica, porque a partir dessa união, convencer os parlamentares do Centrão, enfim, dessa maioria legislativa, a responder com aprovação de reformas mais estruturais.
A gente vê a dificuldade de definição de determinadas pautas, as idas e vidas, por exemplo, quando se pensou na criação de um novo programa, o Renda Brasil, depois Renda Cidadã, ia, voltava, queria ou não queria, e a gente via que a divergência era interna do governo, não é? O presidente Bolsonaro não concordava com muitas das fórmulas apresentadas para poder ter recursos para bancar um programa que foi deixado de lado, e hoje se percebe, por exemplo, que talvez haja necessidade de auxílio emergencial voltar para dar suporte à população mais pobre. Então, não tem uma linha, né? Se fala, vamos defender a agenda do governo, mas qual seria exatamente essa agenda?
Eu acho que você toca no ponto correto. O próprio presidente da República, no âmbito dessa discussão de que, olha, precisamos criar um novo programa de assistência social ou eventualmente reformular o programa Bolsa Família, mas para fazer essa reformulação nas condições e nos limites definidos pela legislação orçamentária e pela emenda do teto, há uma necessidade de fazer um rearranjo desses gastos. E todas as propostas que apareceram ao longo de 2020 não ganharam força política dentro do próprio governo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O governo definir que estratégia vai tomar. E para 2021, o governo tinha uma ideia de que 2020 seria um ano excepcional, né? A pandemia demandou gastos extraordinários, né? Então, isso foi acomodado no decreto de calamidade pública e no orçamento de guerra, o que basicamente significa que não haviam restrições orçamentárias para além do endividamento em 2020, mas que esses programas ficariam no passado e 2021 se retomaria a normalidade da discussão econômica. O problema, aos olhos do governo, é que a pandemia se manteve como um problema político-econômico de extrema gravidade. A gente voltou a ter um aumento do número de óbitos acima de 1.000 óbitos dia de média, o que é bastante desafiador, e com isso, mercado de trabalho, mercado de crédito e a própria transferência de renda voltaram a ser pensadas para 2021, só que agora dentro do orçamento normal. Não há o decreto de calamidade pública, daí a necessidade do governo definir a sua estratégia para convencer essa nova maioria legislativa.
Agora, você achando que o governo, tendo um direcionamento correto mesmo, tendo foco, ele consegue aproveitar esse apoio que ele teria a partir das eleições?
Eu acho que tem um ganho, assim, um ganho de governabilidade, mas muito mais, Denise, no sentido de reverter aquela tendência em que nem PEC emergencial passaria, que a gente teria algum instrumento legislativo para driblar a emenda do teto. Aquele era o cenário que o final de 2020 estava se desenhando. Com esse ganho de governabilidade, que me parece que é muito de curto prazo, o governo tem que usar esse capital para tratar fundamentalmente dessa relação fiscal-orçamento de 2021. Me parece que ao longo do tempo manter uma coalizão multipartidária num cenário de disputa presidencial se aproximando fica cada vez mais desafiador, especialmente se o governo, em paralelo à agenda econômica, resolver introduzir temas que a gente costuma chamar de agenda de costume, e que se assim o fizer vai concorrer com os temas econômicos, vai gerar disputas dentro dessa coalizão e aí vai limitar o tamanho desse ganho esperado com essa nova configuração.
Perfeito. Ouvimos o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu que agradeço o convite, Denise. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
E agora o noticiário internacional, Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Denise, a gente teve, então, a condenação do opositor, do principal líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny. Ele foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Na verdade, ele vai cumprir 2 anos e meio, porque 12 meses já foram cumpridos aí em forma de prisão domiciliar. Ele estava detido desde o dia 17 de janeiro, quando desembarcou na Rússia, depois que passou meses na Alemanha, onde ele se recuperou de um envenenamento. Em 2014, ele foi condenado por fraude em um caso que foi visto como arbitrário e político, com o objetivo de tirá-lo das eleições presidenciais contra Vladimir Putin. Ele que seria o único nome aí possível de derrotar Vladimir Putin nas eleições da Rússia. Essa pena de 3 anos e meio foi suspensa, mas ele ainda precisava se apresentar na prisão 2 vezes por mês. Então, Navalny disse que enquanto estava hospitalizado na Alemanha, as autoridades russas tinham conhecimento da localização. Na audiência desta terça, ele ainda disse que classificou esse julgamento aí como político e disse que as autoridades estavam prendendo uma pessoa para assustar milhões. O crítico voltou a culpar Putin e os serviços russos pela tentativa de envenenamento e disse que o presidente Vladimir Putin vai entrar para a história como um envenenador. Nessa decisão de hoje, a juíza Natália Repnikova disse que Navalny recebeu alta em setembro, então deveria ter se apresentado às autoridades russas. Ela considerou que, ao não fazê-lo, o opositor violou essas regras da condicional, o que anula a suspensão da sentença da prisão por fraude feita lá em 2014, que foi revertida nessa apresentação da prisão. A pena inicial era de 3 anos e meio, mas como Navalny já cumpriu esses 12 meses de prisão domiciliar, então ele fica detido em uma penitenciária russa por 2 anos e meio. Manifestantes acompanharam, inclusive, essa audiência do lado de fora do tribunal. Mais de 300 pessoas foram presas, incluindo uma repórter do serviço Russ News, que foi presa enquanto estava ao vivo na programação. Milhares de russos tomaram as ruas nos últimos 2 fins de semana em protesto a essa prisão, essa detenção de Navalny no dia 17 de janeiro e devem fazer novos protestos nos próximos dias. Denise.
Muito obrigada, Nani Cox. E ficamos por aqui com o Jornal Jovem Pan. Hoje terminamos mais cedo porque vamos acompanhar aqui com a equipe de esportes o jogo Palmeiras e Botafogo. Palmeiras que no último final de semana foi campeão da Libertadores. É o último jogo do Campeonato Brasileiro antes de seguir para o exterior, onde vai disputar o Mundial. Então acompanhe aqui na Jovem Pan, Botafogo e Palmeiras. Uma ótima tarde a todos.
E toco a bola com você na Jovem Pan. 33ª rodada no Campeonato Brasileiro. Você curtindo o futebol da Jovem Pan. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras focado no Mundial de Clubes, que acontece no domingo, primeiro jogo. E se Deus quiser, o Palmeiras estará na decisão do diante do Bayern de Munique. Para mim, já deu Palmeiras na decisão. Palmeiras e Bayern, esta é a minha aposta. Palmeiras e Botafogo, nesta tarde de terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2020. Tarde festiva, todo dia, dia de festa para a nação alviverde, diante de um time que vive uma situação dramática, drástica. O Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, aliás, se o Botafogo perder o jogo hoje, já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma pena o que estão fazendo com um clube tão gigante, uma história tão grandiosa como a do Botafogo do Rio de Janeiro. Tudo isso para a Loja Zen, solução completa nas lojas, produto para o seu crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja Zen. Com Elo Flex, você que escolhe os benefícios do seu cartão de crédito Elo, sem custo adicional, acesse elo.com.br/flex. Linha de selantes e adesivos Fortaleza é garantia de qualidade e alta performance. E para você, você vai curtir Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras, 4 da tarde, a bola vai rolar na arena do Palmeiras. Chove muito na cidade de São Paulo. Vamos tirar a seleção de esportes da Jovem Pan. Quero só uma manchetinha de cada um, porque já já vamos chamar as escalações. Uma manchete do Pedro Marques, que está ao lado do Verdão, na arena do Palmeiras em São Paulo. Diga lá, Pedro, boa tarde, Pedro.
Amém. América Verde, muito boa tarde, Fausto Favara, amigo internauta da Jovem Pan. O Verdão entra em campo pensando no Mundial de Clubes. Neste domingo poderá enfrentar o Tigres do México ou o Sai da Coreia. Mas antes tem o Botafogo aqui no Allianz Parque pela 33ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira preservou vários titulares só pensando no Catar. Algumas novidades, atletas que vão entrar em campo querem mostrar serviço para o português, porque o sonho é a taça do Mundial, meu caro Fausto Favara. O Palmeiras conquistou a América diante do Santos e quer voos maiores com essa equipe. É o Verdão em campo. São as emoções do Campeonato Brasileiro, Fausto Favara.
Tá falado, Pedro Marques, daí, portanto, destaque do Pedro Marques, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, a manchete do Botafogo, que situação drástica do Botafogo. Vem aí, Kaique Silva, aqui na Pan. Boa tarde, Kaique.
Muito boa tarde, Fausto Favara, Mauro Betting, Pedro Marques e todos os ouvintes internautas ligados na Jovem Pan. O time do Botafogo, do técnico Eduardo Barroca, tem diversos desfalques por indisciplina na tarde de hoje, no jogo de hoje no Allianz Parque. O Botafogo não pode contar também com dois jogadores que pertencem ao time do Palmeiras e estão emprestados ao time da Estrela Solitária. São eles o lateral esquerdo Vitor Luiz e também o atacante Angulo, que foi ex-cruzeiro também, Fausto.
Kaique Silva Magoni pra você, para lojas assim que o seu completa nas lojas produto pro seu crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem loja assim. Quero o destaque do Mauro Betting aqui. O Mauro está sorridente. O Mauro está sorrindo a tua. A América é verde. O mundo será verde, seu Mauro Betting. Boa tarde, Mauro.
Já que é pra ser rápido, boa tarde, Fausto Favara.
Palmeiras é o favorito, né?
Sim, um momento horroroso do Botafogo. Palmeiras, independente da escalação, é favorito porque o astral, evidentemente, é muito bom no Allianz Parque.
Vamos pro intervalinho no AM 620.
Ainda bem que tem. Camisinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo, dual core, memória de 4 GB, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.490 à vista. Ou em 10, de 249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.140 à vista. Ou em 10, de 114 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também, ainda bem que tem. Loja 100.
Agora, seu cartão de crédito Elo é Flex. Com benefícios exclusivos que você mesmo escolhe. Clube de descontos, serviços para carro, assistência para o seu pet, cursos online e muitos outros, sem custo adicional. Porque igual a você, só você. Igual ao seu cartão Elo, só seu cartão Elo. Escolha agora seus benefícios em elo.com.br/elo-flex. Vai na sua, vai com Elo.
Linha de selantes e adesivos Fortaleza é a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. Está precisando vedar aquele box ou janela? Colocar aquele móvel de madeira ou fixar aquele espelho? Linha de selantes e adesivos Fortaleza. Produtos de alta qualidade, performance elevada e fácil aplicação, ideal para a sua casa. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor opção para a sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe todas as novidades.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Muito orgulho do caráter que eu tenho com a minha, e do comportamento que eu tenho com a minha mulher e com a minha filha. É muito legal a declaração do Everton. Por isso que é um grande brilhante figura. Profissional, é, né? Mesmo. Vamos lá, vamos ser as escalações que eu sou a M520 em toda a rede Jovem Pan News. Hino do Verdão, hino do Verdão, aqui na Pan. Torcedor bicampeão da América em 1999 e agora em 2001 na Libertadores de 2020. Palmeiras gigante, Palmeiras que chega ao Mundial e tomara que chegue a decisão diante do Bayern e tomara que venha com o Mundial de Clube. Seria fantástico para a história do Palmeiras. Vamos lá, Pedro Marques, naquele gás, naquele pique, coloca em campo o atual campeão da América, coloca em campo Palmeiras.
embalado, eufórico, o Palmeiras tenta conter um pouco da alegria, um pouquinho da euforia do título da Libertadores para encarar o Botafogo. O técnico Abel Ferreira leva a campo hoje aqui no Allianz Parque. 21, o Everton no gol, novidade, o Everton que é titular no gol do Palmeiras. 12 para Mike, 3 Emerson Santos, 33 Alan Imperiur e 26 Senan na lateral esquerda, polivalente, faz as duas posições. No meio de campo, o ousado 30 Felipe Melo, capitão do Palmeiras, 5 para Patrick de Paula e 20 Lucas Lima. Quero ver Lucas Lima. E no ataque, o trio 39 para Breno Lopes, 14 Gustavo Scarpa e 29 William Bigode, a referência. Repeteco do Palmeiras, o Everton, Mike, Emerson Santos, Alain Imperiur e Renan, Felipe, Patrick de Paula e Lucas Lima. Breno Lopes, Gustavo Scarpa e William. É o Palmeiras confirmado para encarar o Botafogo. É o Verdão, meu caro Fausto Favara.
Pode escrever, torcedor do Palmeiras, pode salvar. O Palmeiras será campeão do mundo. O Palmeiras será campeão do mundo em cima do Bayern de Munique. Pode escrever, torcedor do Palmeiras. Tô sentindo isso, Mauro. Tô botando fé que isso pode acontecer. Palmeiras, esse grupo merece. O Abel, merece. Desde a sua chegada, merece muito. Enfim, o Palmeiras será campeão do mundo. A Jovem Pan tá fechada com você, torcedor alviverde. Vamos lá, hino do fogão, hino do Botafogo. Gigante, uma história maior ainda, uma história fantástica, mas hoje estão maltratando o Botafogo. Vamos lá, Kaique, coloca em campo, fogão!
O Botafogo, time da estrela solitária, escalado pelo técnico Eduardo Barroca, vem a campo dessa forma. No gol, o número 12 é o Diego Cavalieri. Lateral direito, o número 2 é o Kevin. Na dupla de zaga, 30 Souza, 3 Canu e na lateral esquerda, fechando o quarteto defensivo, o 5 é o Rafael Foster. No meio de campo, 19, Caio Alexandre, 50, Zé Welison, 21, Romildo. E na frente, 39, Matheus Nascimento, apenas 16 anos, 34, Cezinha e 18, Rafael Navarro. Repeteco do fogão, Cavalieri, Kevin, Souza, Canu, Rafael Foster, Caio Alexandre, Zé Welison, Romildo, Matheus Nascimento, Cezinha e Rafael Navarro.
Vamos lá, quem apita, Kaique?
Arbitragem de hoje é de Minas Gerais. Quem apita é o Felipe Fernandes de Lima, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira e também o Ricardo Júnior de Souza. O árbitro de vídeo da partida é o Emerson de Almeida Ferreira. Fausto Favara.
Código 11931-200-620. Código 11931-200-620. Tudo pronto, Pedro!
O hino nacional acaba de ser executado aqui no Allianz Parque. Fausto Favara, as duas equipes já no gramado, já estão ali preparadas. Uma última conversa da equipe do Palmeiras e a bola vai rolar. O árbitro Felipe Fernandes de Lima já ajeita o cronômetro. Vai rolar a bola para Palmeiras e Botafogo. Antes, aquele um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19, como já é protocolado no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo, Fausto Favara.
Tá falado, o Pedro Marques irá acompanhar o ataque da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sonsaço Wilson, sonsaço do Wilson, esse sonsaço do futebol tá jovem. Pouco obrigado, gente. Palmeiras e Botafogo, um minuto de silêncio na arena do Palmeiras, as vítimas do coronavírus, mais de 225 mil vítimas do coronavírus, né? Que Deus nos proteja de verdade e que a vacina realmente tome conta do nosso Brasil e do mundo inteirinho. E do mundo inteirinho, é essa a nossa torcida, a nossa expectativa. Vai começar o jogo, a Lunação Alviverde, o torcedor do Palmeiras está sorrindo à toa. Sorria, Mauro, o Mauro está sorridente. O Palmeiras é bicampeão da América, o Palmeiras é gigantesco, o Palmeiras tem uma história